Audiobook Grátis apresenta O período brilhante do teatro espanhol encerra-se na primeira metade do século XVII. O gosto do monarca, da corte e da nação, tinha lançado um grande número de homens de letras nesta carreira, que então era mais honrosa e lucrativa. Assim, além dos eminentes escritores mencionados no antecedente artigo, apareceu um enxame de dramaturgos de segunda ordem, a cuja frente devemos colocar Francisco de Rojas, que tinha todos os dotes de Moreto, mais que o excedia nos defeitos. Seguiam-se a este Guilhem de Castro, Ruiz de Alarcón, Laós, Diamante, Mendoza, Belmonte, os irmãos Figueroas, que escreviam conjuntamente, como os modernos autores de farsas francesas, Cancer, Enciso, Salazar e Candamo, os quais, posto que nenhum criasse uma echola sua, produziram ao menos importantes composições teatrais. Os desastres que sobrevieram à monarquia espanhola nos últimos anos do reinado de Felipe IV, juntos com os poucos delictos públicos, que fizeram fechar por muito tempo os teatros, deram o primeiro golpe na arte dramática espanhola. Em 1665, a morte daquele príncipe, que tinha sido seu mais zeloso protetor, foi o signal da queda rápida e inteira do teatro. O sucessor de Felipe IV, o parvo Carlos II, era ainda criança e a rainha regente assinalou o princípio da sua administração com um decreto, dictado, sem dúvida, pelo seu diretor espiritual, o jesuíta Nitar, e, por certo, único nos anais dramáticos. Ordenava a rainha no citado decreto que todas as representações cessassem até seu filho ter idade de se entreter com elas. Posto que esta extravagante ordem não pudesse ser executada à risca, todavia é claro quão grande efeito devia produzir numa epocha, em que a literatura só podia progredir debaixo do patrocínio dos grandes, e em que o teatro, só com a especial proteção do monarca podia resistir aos repetidos ataques do Conselho de Castela. Para vermos o que daqui resultou, poremos em contraste dois fatos notáveis. De um memorial, dirigido a Felipe IV em 1632, pelo ator Ortiz, se vê que havia então em Espanha mais de 40 companhias de cômicos, e que estas companhias davam a soma de 1000 atores e que se tinham edificado tantos teatros, que poucas cidades ou vilas notáveis havia que não tivessem o seu. No ano, porém, de 1679, quando Carlos II casou com uma infanta de França, na festa do casamento, não foi possível reunir mais de 3 companhias para virem representar na corte. Neste período de decadência e desprezo, um único escritor trabalhou por amparar o vacilante teatro. Solís, o eloquente historiador da conquista do México, dedicou também ao teatro a sua brilhante imaginação, polida agudeza e vigoroso estilo. Deixou-nos vários dramas dignos do período a que sobreviveu, especialmente um deles que intitulou Amor ao Uso, tem grandíssimo mérito. Com Solís pode-se dizer que expirou o teatro verdadeiramente espanhol. A subida ao trono de Felipe V, tendo dado valia ao gosto francês, e introduzido, ao menos na corte, os hábitos e costumes da corte de Luís XIV, fez que os espanhóis, depois de terem sido os mestres e precursores dramáticos dos franceses, se contentassem de se converter em humildes imitadores e copistas deles. É verdade que, durante o século XVII, algumas tentativas fizeram para restabelecer o drama nacional, Zamora, Canizares, Luzán e Robellanos, mas estas honrosas tentativas só alcançaram transitório aplauso e para achar uma obra original mencionando, todavia, os sainetes de Ramón de la Cruz, cumpre chegar, no princípio do século atual, a Moratín, o engraçado e elegante autor do Café, do Barão, etc., e ao Sr. Martinez de la Rosa, autor de A Mãe no Baile e A Filha em Casa. A descrição que fizemos das várias espécies de composições dramáticas do tempo de Calderón mostra que no antigo drama espanhol a tragédia clássica, posto que menos que a comédia clássica, podia ter amplo e efetivo lugar. Todavia, enganados, segundo parece, pela palavra comédia, que na língua espanhola teve sempre uma significação tão geral como a palavra alemã Spiel ou a inglesa play, muitos críticos de nota, principalmente franceses, falaram da total falta de tragédias no teatro espanhol, como de um fenômeno singular e inexplicável. Tão enraizadas estavam nos ânimos de tais críticos as distinções clássicas, com que os haviam educado, que assim o afirmavam com toda gravidade, embora admitindo ao mesmo tempo, que o elemento trágico predominava em grande número das mais afamadas peças do teatro espanhol. mais que é este predomínio senão o único meio de distinguir a tragédia da comédia, único que existe na essência da natureza humana e da arte dramática. Segundo este sistema mais racional de classificação, o antigo teatro espanhol, pela própria confissão dos críticos de que falamos, é grandemente abundante na tragédia. Noticiemos agora brevemente as poucas amostras de obras dramáticas que na Espanha apareceram mesmo com a denominação de tragedias. Boscan, que primeiro introduziu na Espanha o estilo italiano de versificação, dizem que traduziram uma das tragedias de Euripides, tradução que se perdeu. Também pelos anos de 1520, Fernão Pérez d'Oliva, voltando da corte de Leão X, onde vira representar a Soponisba de Tricino, escreveu duas imitações do teatro grego, A Vingança da Agamenon, tirada da Electra de Sopocles, e A Hecuba, imitação de Euripides. Estas tragedias, escritas em elegante prosa, ficaram desconhecidas fora das universidades, e até a razão para crer que nem aí foram representadas. Em 1570, João de Malara deu ao teatro de Sevilha várias tragedias, de objetos bíblicos, como Absalão, Saul, etc., e em Madrid, que então fora escolhida para a capital do reino, um frade, chamado Jerônimo Bermudez, tomando o nome suposto de Antônio da Silva, publicou duas tragedias, que merecem fazer-se delas especial menção. São ambas fundadas na célebre história de Dona Inês de Castro. A primeira, intitulada Nise Lastimosa, é uma imitação da Castro do nosso Antônio Ferreira. A segunda, intitulada Nise Laureada, que tem por ação a vingança que o infante Dom Pedro, quando subiu ao trono, tomou dos assassinos da sua amada, e a coroação do cadáver de Inês, é mais original que a primeira, mais inferior a ela no enredo é desenlace. Estas duas peças, dividida cada uma delas em cinco atos, em três achados de coros, são as primeiras tragédias regulares, que em verso castelhano se escreveram. Por este mesmo tempo, em Valencia, onde o primeiro teatro, edificado em 1526, era pertença de um hospital, foram representados vários dramas, ainda mais notáveis, compostos por Cristóvão de Virués, de quem já falamos, e por Andrés Rey d'Artieda. Virués, oficial militar, era um dos cabeças da grande chola que, desde o seu princípio, se gloriara de menoscabar as restrições aristotélicas. Foi a sua primeira produção La Gran Semiramis, ação que ao mesmo tempo tractava, em Itália, Muriel Manfredi. Todavia, Virués, em vez de fazer a peça em cinco atos ao modo grego, dividiu em três jornadas, nas quais meteu toda a vida de Semiramis, passando-se o primeiro ato na Bactriana, o segundo em Ninive e o terceiro em Babilônia. Compôs depois, sempre com o mesmo desprezo das unidades, as tragédias da cruel Cassandra, Atila Furioso, Infeliz Marcela, etc., a que intitulou Elisadido, e que ele anunciou como escrita conforme ao arte antiga, é com efeito a única em que as regras são inteiramente respeitadas. O consórcio de Virués na antiga guerra contra os preceitos clássicos, Juan de la Cueva, depois de traduzir o Ajax de Sopocles, publicou em Sevilha duas tragédias originais, uma fundada em certa tradição popular, e intitulada Los Siete Infantes de Lara, a outra tirada da história romana e reunindo dois objetos trágicos, a morte de Virgínia e a de Apio Cáudio, sendo La Cueva o primeiro que pôs em cena estes sucessos, tantas vezes aproveitados depois. Entretanto, no teatro de Madrid, as tragédias de Bermudez eram substituídas pelas de Lupercio d'Argensola, as quais Cervantes louva mais do que elas merecem. O próprio autor do De Quixote escreveu então a sua Numancia, tragédia a mais clássica que, porventura, tem o teatro espanhol, porque é aquela em que mais transluz a simplicidade e pureza do drama grego. Posto que o espírito cavaleiroso de Cervantes apareça quase sempre debaixo dessas formas antigas, é claro que o espírito romântico predomina sobre o clássico, até nas produções declaradamente trágicas do teatro espanhol antigo. Todavia, quando a subida de Filipe V ao trono submeteu o gosto nacional à influência do de Paris, não só os poetas trágicos franceses foram traduzidos em língua castelhana, mas também os poetas espanhóis fizeram várias tentativas para os imitar. No número destas se devem contar a Virgínia e o Ataulfo de Montiano. Subsequentemente, durante o alumiado Ministério do Marques da Aralda, Fernandes Moratim, Cadalso e Garcia de La Huerta renovaram essas tentativas. O primeiro escreveu Ormesinda, o segundo de Sancho Garcia e o terceiro Rachel, mas estas obras, posto que valiosas, principalmente a última, não eram suficientemente notáveis para haverem de naturalizar uma casta de dramas tão nova em Espanha. No princípio deste século tentou o mesmo gênero, com melhor sucesso, Dona Nicasio Álvarez de Cienfuegos, habilmente ajudado pelo talento do celebre ator Isidoro Máiquez, de algum modo discípulo de Talma, e não indigno de seu mestre, posto que mais se aproximasse da versatilidade maravilhosa do ator inglês Garrick, porque não só era feliz nos papéis trágicos, mas também em quaisquer outros, sem exceptuar os de Truão e Bobo. Depois de Cienfuegos, que deixou um Idomeneu, um Pitaco e uma Zoraida, apareceram dois outros poetas trágicos, que cremos, vivem ainda ambos. Um deles, Quintana, é autor de uma tragédia intitulada Pelayo, fundada na história desse antigo campeão da causa perdida da independência espanhola contra os árabes triunfantes, peça, em verdade, nobre e patética, da qual os modernos espanhóis, obrigados como seus avoengos a repelir o domínio estranho, costumavam repetir as passagens mais enérgicas, marchando para os combates. O outro, Martinez de la Rosa, há pouco primeiro-ministro de Isabel II, é autor de uma peça também patriótica, intitulada A Viúva de Padilha, fundada na memorável luta das cidades municipais da Espanha contra a agressão tirânica de Carlos V. Esta tragédia, a primeira de tal gênero, que Martinez de la Rosa compôs, foi feita e representada em um teatro, construído para isso em Cádiz, quando os franceses tinham esta cidade cercada. O mesmo autor compôs uma Moraima um pouco ao modo da Merope de Voltaire, e um Edipo, representado depois em Madrid, no qual, diz um dos mais entendidos críticos da literatura espanhola, Mr. Viardote, ele trabalhou por ser original, tractando um objeto já tractado por Sopocles, Seneca, Corneille, Voltaire, Lamotte e Dryden. Pelo que respeita à presente estimação teatral, que se faz dos antigos dramaturgos espanhóis no seu próprio país, devemos observar que, enquanto Lope de Vega está desterrado nas bibliotecas, e enquanto Calderón e Moreto raras vezes sobem à cena, Tirso de Molina, de quem já falamos, aparece mais frequentemente no teatro que outro qualquer antigo escritor dramático. Fernando VII gostava muito dos ricos gracejos do licencioso frade e esta declarada predileção fazia calar o gênio vidrento e pundonoroso de certas autoridades, cuja sanha podiam excitar os motejos do frade contra os grandes. A comédia de Tirso, intitulada De Gil de las Causas Verdes, era de que el rei mais gostava e por isso a Câmara Municipal de Madrid não deixava de a mandar representar nos dias de gala. Posto que a representação dos autos sacramentales fosse suprimida em 1765, todavia o Advento e a Quaresma, e especialmente a Semana Santa, ainda se festejavam há poucos anos nas igrejas com tais representações levantava-se no coro uma espécie de tablado, sobre o qual se representavam os passos da Paixão de Cristo, e em que as numerosas personagens que sucessivamente figuravam na peça, se apresentavam com os vestuários da Idade Média, quais se deviam usar na origem destas representações, como sambenitos, máscaras pretas, farricocos, cotas, camisolas e, numa palavra, toda a vestiaria de uma procissão de alto da fé. Crenças populares portuguesas ou superstições populares. Panorama 184 U. Crenças populares portuguesas.